Oi, Juliane, tudo bem? Como vai você?
Oi, Beverly, bom dia, tudo bem?
Que bom, que bom. Dia Mundial do Tricô foi lembrado em 15 de junho. Tricô é o mês, melhor dizendo, junho é o mês do tricô, né? E essa técnica, ela existe há séculos e vem conquistando cada vez mais as gerações atuais também. Juliane, qual é o contexto hoje da prática do tricô, dessa técnica tão conhecida? Como ela está no Brasil?
Eu acho que ela cresceu bastante, principalmente na época da pandemia. A gente teve uma procura muito grande por aulas, né? Aulas online mesmo. E até porque as pessoas ficaram confinadas, né? Em casa, tudo, e procuraram alguma coisa, uma arte manual, para passar por aquele período difícil, né? Então teve um crescimento bem grande e continua crescendo bastante.
Bacana. Tem algum pré-requisito, por exemplo, para quem quer aprender a tricotar? Além do desejo, né? Além do desejo, tem algum pré-requisito? Tem que saber alguma coisa para fazer antes?
Não, a gente tem pessoas que começam do zero, nunca pegaram uma agulha, num fio, até pessoas que, assim, aprenderam quando era criança, né, aprendeu com vó, com mãe, com alguma tia, e resolve voltar a praticar o tricô. E então não tem nenhum pré-requisito, assim, tendo vontade de aprender, paciência, porque como toda arte manual, a gente precisa ter um pouquinho de paciência, a gente vai ter a gente chama de curva de aprendizado, né? Que a gente tem aquela primeira dificuldade, a gente acha que não vai conseguir, mas com dedicação ali, paciência, desmanchar, refazer, todo mundo consegue aprender.
Eu soube de um artigo publicado em revistas especializadas em neurociência e tudo mais, desde 2011 já que ele existe, né, e que mostrou que práticas de atividades manuais, como é o caso do tricô, reduzem drasticamente as chances de perda de memória, ou seja, ele combate, né, a perda de memória. Essa pesquisa foi feita com pessoas entre 70 e 89 anos que mostraram, né, que com o uso dessas técnicas estavam, digamos assim, mais habilitadas com a questão de preservação de memória. Então, dá para a gente dizer que a prática do tricô é também uma terapia?
Sim, com certeza. E é real mesmo, assim, esse estudo, já tem muito estudo a respeito disso, porque o tricô, ele mexe muito, assim, não só a coordenação motora, mas concentração, diminui níveis de estresse, né? Porque é quase como uma meditação, porque é um movimento um pouco repetitivo. E então a gente tem que trabalhar uma parte do cérebro ali, que é comparável com a meditação mesmo. Então, as pessoas realmente percebem um benefício, né? De, às vezes, estar muito estressada ali e fazendo tricô, se concentrando, prestando atenção ali no que você está fazendo, como trabalha não só o cérebro, mas também a parte motora, a gente tem muito, muito benefício mesmo. Isso é bem, bem verdadeiro.
Jirani, a novelaria é um espaço, né, de artes manuais que fica em São Paulo. Tem cursos, oficinas, workshops e encontro, né, de gerações, pessoas que fazem idades diferentes. Como esse encontro de gerações que se dá no mesmo contexto, né, que é arte manual, que é o fazer tricô, também amplia essa diversidade, esse relacionamento intergeracional?
Sim, a novelaria, ela está há 12 anos, né, no mercado. Temos pessoas das mais variadas faixas etárias, gêneros, enfim. A gente tem avós que levam netas ou filhas com a mãe, casais, vai a família inteira, porque é um espaço muito gostoso, assim, também. Para quem não conhece, convido vocês a conhecerem a novelaria aqui em São Paulo. Pode até dar uma olhadinha no site, tem bastante foto lá, nas redes sociais. É um espaço, assim, que quem entra ali se sente automaticamente, assim, acolhido, porque é um lugar muito bonito, muito gostoso, as pessoas te recebem super, super bem, tem um cafezinho ali, então tem aquela coisa de sentar e dar aquela desacelerada. E tem pessoas que vão à novelaria para comemorar aniversário de casamento, tem de tudo ali. E tem essa coisa de agregar mesmo, assim, de agregar gerações, pessoas das mais diversas profissões, né? Tem pessoas, assim, tem pessoas que são do mundo, trabalham no mundo corporativo, né? Tem rotinas muito estressantes, corridas, e pessoas aposentadas já, que já estão em outra fase da vida, estudantes, a gente tem uma procura muito grande por aulas de adolescentes. Os adolescentes estão resgatando um pouco isso de customizar roupas. Acho que os adolescentes estão muito ligados em rede social, e então eles veem muita coisa, né? Tem muita informação ali, e eles acabam tendo vontade de fazer eles mesmos as peças de roupas que eles veem lá ali na internet.
Uhum. Sobre essa questão da imagem, né? O tricô esteve durante muito tempo relacionado, né, à prática de pessoas mais de idade, 60 mais, né? Era a prática da vovó. Mas hoje não é mais, né? Então, como esse paradigma, esse mito está caindo por terra?
Essa coisa do tricô é coisa de vó, realmente assim, é uma coisa que a gente não dá para dizer mais isso, né? Porque eu mesma tenho algumas alunas adolescentes, principalmente nessa época, né, de férias escolares, elas aproveitam para marcar aula e começar a fazer uma coisa, ter peças diferentes, né, diferente de que você vê em loja, ainda mais os jovens, né, eles buscam um pouco de individualidade, então é uma forma de se expressar também através das roupas bem diferentes que você não vai ver em qualquer loja.
Perfeito, perfeito. Fica a dica aí, então, para que as pessoas possam conhecer e praticar, né? Porque tem não só essa questão comportamental relacionada à pandemia, como impactou também como terapia, né? Muita gente está largando ou trocando profissões anteriores pela prática artesanal, por uma economia criativa. Então, também gera emprego, negócio, é uma série de oportunidades, né, Juliane?
Sim, tem muitas pessoas que, como você falou, largam empregos assim em grandes empresas para empreender com moda, né? E a moda sustentável. Hoje em dia as pessoas têm uma preocupação da origem, né? Das roupas, de onde está comprando, como é fabricada, que tipo de material, matéria-prima. E então tem essa questão, né? Da moda sustentável. Isso vem crescendo bastante e o tricô, ele acaba indo junto, né? Porque a moda artesanal, ela tem essa... É muito linkada com essa questão da sustentabilidade também.
Perfeito, perfeito. Jane, muito obrigada, viu, por nos atender. Parabéns a você que pratica, que ensina, né? Perpetuar essa técnica é muito interessante. Um forte abraço para ti.
Obrigada a você.
Obrigada, até logo. Gente, essa é a Juliane Naito, ela é professora de tricô na Novelaria. Novelaria é um espaço, né? Talvez um dos únicos espaços especializados em artes manuais do Brasil, porque só faz isso, né? E lá tem cursos, oficinas, workshops, né? Técnicas manuais, crochê, bordado e outras tanto, corte, costura, macramê. A Serra Gaúcha também é muito identificada com essa questão, né? Do tricô, das artes manuais, as técnicas das nonas.